Oi, gente, chega de esperar. Começa agora a nova temporada do Pauta Pública. Eu sou Andrea Dipp, estou aqui em mais um ano com vocês e agora dividindo esse espaço com a minha nova parceira de pautas, Cláudia Jardim. Oi, Jardim, bem-vinda aos microfones do Pauta. Tá animada?
Oi, gente. Oi, Dipp. Eu tô animada sim, ainda mais que o tema dessa temporada reflete as inquietações nossas, né? Eu acredito que de todo mundo que tá ouvindo a gente, que é como sair do óbvio na análise dessas crises em que o mundo vem passando. Como se aprofundar e fazer as perguntas que precisam ser feitas. Por isso que a gente chegou no tema Conversas para ir além para guiar a temporada desse ano. E é com essa premissa que a gente começa já o primeiro episódio. Jogar dentro das quatro linhas. Quantas vezes a gente não ouviu tanto o ex-presidente quanto seus apoiadores e aliados utilizando essa expressão para negar planos de dar um golpe de Estado no Brasil?
É obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da nossa Constituição.
Todas as medidas possíveis, dentro das quatro linhas, dentro da Constituição, eu estudei.
Mas o que parece a princípio ser só uma retórica um tanto quanto cínica, na verdade revela uma lógica pela qual opera a extrema-direita. A de que eles estão, na verdade, protegendo as leis ao quebrar as leis. Que instituir uma ditadura é proteger a democracia. É como se eles respondessem a uma versão distorcida da Constituição que garanta a eles o direito de fazer como fizeram no dia 8 de janeiro de 2023 e tentar um golpe.
Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. E que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2022.
Depois de 2 anos, a PF já prendeu 371 pessoas na invasão dos três poderes em Brasília, com 70 condenados por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa. No entanto, ainda que essas provas sejam vastas e catalogadas, ainda que o próprio Jair Bolsonaro agora esteja sendo investigado por tentativa de golpe, ainda assim o discurso dos bolsonaristas é de injustiça e perseguição. Não importam os vídeos de depredação registrados por inúmeras câmeras, as postagens de ameaças às autoridades políticas em redes sociais, as declarações e até planos impressos. Eles ainda acreditam que estavam dentro de uma certa lei, um certo direito garantido a eles de fazerem o que fizeram.
O Pauta de hoje vai tentar ir além nessa conversa para entender o que guardam essas quatro linhas do golpismo e como elas são desenhadas. Para isso, temos duas convidadas especialistas na análise do fenômeno da extrema-direita. Uma delas é a Ana Silva Rosa, doutoranda em Ciência Política na Universidade do Rio de Janeiro e pesquisadora do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, LAUT. E estamos também com Luciana Reis, que é fundadora do LAUT e também é professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. A Ana e a Luciana são duas das quatro autoras do livro A Lei da Bala, do Boi e da Bíblia, lançado pela editora Tinta da China Brasil.
Nós já vamos para esse papo, mas antes você pode ajudar o Pauta a fazer bonito dentro das quatro linhas dos algoritmos. Basta curtir, seguir, compartilhar e recomendar esse podcast onde você puder. Com isso, você ajuda a trazer mais ouvidos que querem ir além nas conversas mais importantes do nosso tempo. Se tiver na Apple ou no Spotify, nos dá 5 estrelas, ajuda muito na nossa visibilidade e nos dá aquela moral que é sempre bem-vinda. Recados dados, bora para a pauta.
Oi, Ana. Oi, Luciana. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui no Pauta.
Prazer estar aqui com vocês.
Obrigada. Prazer é nosso.
Com uma ditadura militar atravessada na história do Brasil, no imaginário de boa parte da população, a democracia só é interrompida quando a gente vê alguma ação militar, tipo tanque nas ruas. Mas a realidade política brasileira mostra que não é só assim, né? Vocês podem explicar como a democracia pode ser afetada e colocada sob risco?
Acho que a gente pode começar pensando, né, em questões que têm atravessado não só o nosso país, como outros países, né? Por exemplo, o sequestro do poder judiciário, a profusão de pautas extremamente antiprogressistas e antipluralistas no legislativo, o próprio PL, né, que ficou conhecido como PL do estuprador, e, né, o próprio 8 de janeiro como um ato aí bem disruptivo, um ato bem extremo.
Essa é a Ana Silva Rosa.
Eu acho que o que congrega, né, essas diferentes formas de tensionar a malha democrática, de tensionar a cultura política democrática, passa pela ideia, né, que a democracia é algo polissêmico. Né? A democracia é um conceito polissêmico, a democracia ela é formada, né, é constituída por linguagem jurídica e linguagem política, que são polissêmicas também. Então, a disputa é algo central na democracia. Né? E a disputa por direitos adquire, então, pensando que a cultura política democrática é formada aí também pela linguagem jurídica, pela linguagem política, adquire um status muito importante no jogo político democrático. Essa disputa ela pode contribuir tanto, né, para a expansão de direitos, para a expansão de democracia, para que a gente vive num regime cada vez mais democrático, como também para o tensionamento, para a erosão democrática. Aí esses episódios que eu citei, eles passam por isso, né? Eles passam por esse tensionamento negativo, no sentido de que eles procuram e minam de diversas formas a cultura política democrática, fazendo avançar noções de democracia que são muito restritivas e que podem comprometer a própria estabilidade da democracia.
É como se o conceito democracia fosse um caso só de interpretação de texto, é isso?
Não só democracia, mas todos os valores que a gente identifica na política contemporânea, que na verdade vem desde a política moderna. Então, a ideia de democracia, de autogoverno, de direitos, de garantias constitucionais, todos esses valores têm sentidos muito disputados, e você pode defender uma posição X e uma posição contrária a X em nome da democracia, em nome das liberdades, em nome do governo popular.
Essa é a Luciana Reis.
Então, é interessante a gente pegar a concretude desses processos de disputa de sentidos, né, e entender como eles vão se desenrolar para, no final, acabar afetando a própria característica que a gente espera de uma cultura democrática, que é ser inclusiva, né, ou seja, abarcar a maior diversidade possível de pessoas, né, todas sendo consideradas cidadãs, e ser pluralista. Dar lugar e permitir que floresçam diversos modos de vida, né? Então, atacando esses pilares da inclusão e do pluralismo, as disputas por direitos e as disputas do conceito de democracia acabam minando a própria democracia.
A partir da reflexão que vocês trazem no livro A Lei da Bala, do Boi e da Bíblia, né, sobre como a extrema-direita utiliza a linguagem de direitos para justificar ações antidemocráticas, como vocês analisam a narrativa dos bolsonaristas de que estavam protegendo a democracia ao invadir os três poderes em 8 de janeiro e a percepção dos apoiadores, né, de que estavam dentro da lei?
Acho que a gente pode pensar que uma característica, né, dos movimentos políticos é a busca por legitimidade. Então é natural, né, que, enfim, tanto os manifestantes do 8 de janeiro quanto seus apoiadores busquem legitimar os atos, né, a partir de um discurso político. Mas isso é algo que se repete não só no 8 de janeiro, como também em vários outros discursos que fazem parte aí de uma profusão de debates que nós mapeamos, por exemplo, sobre a descriminalização do aborto, sobre a flexibilização de posse e porte de armas, né? A ideia de que para garantir determinados direitos, para garantir aquilo que está ali na base da sociedade brasileira, para garantir a estabilidade dos fundamentos da sociedade brasileira, né, sobre os quais a democracia repousaria, é preciso, às vezes, tomar atitudes que podem parecer extremistas, que podem parecer antidemocráticas. E uma das coisas que a gente percebeu foi justamente essa ideia de que existem alguns valores, como, por exemplo, segurança jurídica, proteção à família, proteção ao direito de propriedade, que para os atores desses campos são o sustentáculo da ordem social brasileira. E quando eles estão ameaçados, é permitido atentar contra a democracia para garantir esses valores. Porque não vai existir democracia se esses valores não estiverem garantidos, se esses valores não forem estáveis.
Você podia dar um exemplo desses que vocês estudaram concretamente para ficar claro para o ouvinte, assim, por exemplo, como pegaram tal trecho da Constituição e dali tergiversaram o sentido para logo ter uma ação radical?
Uma questão, né, que, enfim, aparece em quase todas as manifestações de atores favoráveis à tese do marco temporal na ação, né, que discutiu a constitucionalidade do marco temporal no STF.
A PEC 48 estabelece que as reservas só podem ser criadas nos territórios que já eram ocupados pelos povos originários em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição brasileira.
É a defesa da segurança jurídica, né, que é um princípio, enfim, que está aí na Constituição e que para os atores do agronegócio que estavam ali no STF defendendo que o marco temporal, a tese do marco temporal, deveria ser respeitada, deveria, enfim, fundamentar a demarcação de terras indígenas, para esses atores, né, a decisão contrária, então, a uma decisão que dissesse que é inconstitucional demarcar terras indígenas pensando num marco temporal, ela atentaria contra a segurança jurídica, que é um princípio, e que, ao atentar contra a segurança jurídica, essa decisão poderia comprometer a ordem econômica, poderia comprometer o desenvolvimento econômico, né, e poderia, inclusive, gerar um colapso social. Porque a partir do momento, enfim, que o direito de propriedade ele começa a ser rediscutido, né, e daí começa a se pensar em demarcar aquele lugar, isso poderia se espalhar pela sociedade inteira. As pessoas elas poderiam ver esse direito de propriedade ameaçado não só no campo, mas também na cidade. Esse caos seria tão grande que nenhum direito de propriedade estaria garantido. É um tipo de argumentação que começa, né, frisando a importância de um princípio, frisando a importância de um direito, dizendo que ele é basilar e que sob ele repousa toda a ordem social. E que a partir do momento em que uma decisão atenta contra esse direito, e atentar considerar esse direito, leia-se, pode ser a partir do momento que uma decisão vai contra um dos interesses do boi, da bala ou da Bíblia, isso gera uma reação em cadeia que é igual caos social total, e no limite a própria democracia está ameaçada.
Nas últimas décadas, esses atores que você menciona, do agronegócio, segurança pública e religião, eles têm deslegitimado os limites da separação dos poderes. Quais são as consequências disso quando a gente fala de democracia?
A gente percebe que a disputa sobre a separação dos poderes é um dos campos em que esses atores, que são conservadores e ou reacionários, né, disputam essa linguagem dos direitos e garantias constitucionais. Quando a gente fala da separação dos poderes, a gente está falando de um princípio de estruturação de toda a política moderna.
O legislativo cuida do futuro, o executivo cuida do presente e o judiciário resolve os conflitos que resultaram no passado já vivido.
Que não quer dizer que cada poder vive num cercadinho, né, em que ele tem uma função da qual ele não pode exacerbar. Né? O que a separação dos poderes quer dizer é que cada poder tem uma função típica, né, mas que os poderes se controlam entre si. Né? Essa é a ideia dos freios e contrapesos. Então não tem possibilidade de você falar num poder judiciário cumprindo o seu papel numa democracia e não sendo um poder que incomode os outros poderes. Os poderes vão se incomodar entre si. O que a gente percebe muito no nosso estudo é que as pautas defendidas por cada um desses campos, elas vão jogar com essa ideia de um poder restrito ao seu cercadinho funcional, né, para legitimar alguns interesses, né, de cada um dos campos. Então, por exemplo, quando a gente fala do armamentismo, há uma ideia de que durante o governo Bolsonaro, a presidência da República era o locus da soberania popular. Então, o Bolsonaro poderia editar os decretos que ele estava editando, né, de regulamentação da política de armas. O Bolsonaro poderia editar isso porque ele estava ungido pela soberania popular, né, enquanto o judiciário não. Então, ele não poderia controlar o que o executivo estava fazendo. Outro exemplo muito típico dessa questão da separação dos poderes é o que a gente percebe quando é invocada a ideia de primazia do parlamento, né? De primazia do Congresso Nacional para tratar de algumas questões. Então, isso é muito típico nas pautas de moralidade, né? De costumes, falar, não, isso não está na esfera do judiciário, não pode estar, porque o judiciário não tem soberania popular. Então, quem pode decidir sobre direitos sexuais e reprodutivos? Ah, tem que ser o Congresso Nacional. É ali que está a soberania popular. Para dar um exemplo da pauta do agronegócio, né? É a ideia de que a discussão sobre demarcação de terras indígenas não pode escapar do legislativo no segundo sentido. Seria o legislativo que teria que decidir sobre a viabilidade de um determinado território ser ou não demarcado como território indígena. Ou seja, isso não seria uma questão técnica, né? Isso seria algo que teria que estar sob a soberania dos representantes da vontade popular no parlamento, porque o direito de propriedade é um dos direitos mais sagrados da democracia. Se você atenta contra a propriedade de um determinado grupo, você abre uma porta para você revogar a propriedade de toda a população. Aí você começa a jogar com essas fantasias de Estado totalitário, né, de uma ameaça total, não é uma ameaça à propriedade de grandes latifundiários de terra, né, ou de pessoas que estão ali ocupando territórios que são territórios indígenas. Não, é uma ameaça geral, aí todo mundo vai sofrer. E isso aparece muito no discurso sobre o marco temporal.
O ato em defesa da democracia, convocado pelo Lula no último dia 8, não teve muitas pessoas, né? Quase não teve também destaque na imprensa. Ainda assim, vocês acham que ter um ato em memória esse dia é importante? Pensando em todo o simbolismo que ele carrega, ainda mais depois da gente saber que havia um plano ainda mais grave de golpe envolvendo o assassinato do presidente, vice, Alexandre de Moraes, etc. Qual que é a importância da memória nesse episódio específico?
O que processos de responsabilização e políticas de memória fazem? Por que que eles são tão importantes? Eles ajudam a depurar a disputa de significados, né? E ajudam a fixar o que são os significados e os sentidos legítimos nos limites de uma cultura democrática, né? A gente precisa disso. Se a gente não tiver isso, a gente vai ficar sempre nessa disputa. Você diz isso, eu digo aquilo. E quem? Quem está certo? Então, a gente não pode pensar que, claro, primeiro que democracia está garantida só porque um autoritário perdeu a eleição ou só porque as instituições estão funcionando, né? Assim, você pode me dizer, isso é muito disputado, né, na própria ciência política, essa ideia de as instituições estão funcionando, as instituições sempre funcionaram, tudo bem. As instituições, né, na sua forma, podem estar ali funcionando. O que a gente chama a atenção é o seguinte: a concretude do valor da democracia, do valor da ideia de autogoverno, do valor da ideia de que as pessoas têm direito e esses direitos precisam ser respeitados, a concretude disso é disputada. E nessa disputa, as pessoas podem internalizar sentidos muito antidemocráticos para os próprios direitos. Se a gente não se atenta para essa sujeira da disputa de sentido, se a gente não leva isso a sério, e se a gente não coloca em marcha processos de depuração e fixação e compreensão dos sentidos, né, do que realmente é uma democracia, o que cabe numa disputa dentro de uma cultura democrática, a gente vai continuar perdido, digamos, na cacofonia. Eu interpreto assim, você interpreta assado. Mas, bom, existe uma interpretação melhor? Tem que ter, né? Tem que ter. E não é dizer que essa interpretação melhor vai vir de algum iluminado ou de um juiz da Suprema Corte ou, né, ou vai vir, enfim, de uma pessoa no topo. Não, essa interpretação melhor, ela tem que ser depurada. E ela é depurada nos processos de memória e de responsabilização.
E a Justiça de São Paulo manteve a sentença que declara o coronel da reserva, Carlos Alberto Brilhante Ustra, como torturador. Ele é o único oficial do Exército Brasileiro condenado por sequestro e tortura durante o regime militar.
Luciana, eu queria pegar um gancho disso que você disse, porque a diferença, por exemplo, da Argentina, onde a ditadura militar continua sendo debatida diuturnamente, quer dizer, os argentinos só falam disso, eu arrisco a dizer grande parte da análise que eles fazem no terapeuta semanalmente tem alguma relação com isso. A diferença deles, né, dos nossos vizinhos, no Brasil a gente empurrou a história da ditadura militar para debaixo do tapete com a lei de anistia, né? Então, assim, qual é a responsabilidade disso justamente nessa necessidade da depuração do que é fato e do que é opinião? Quando a gente discute democracia e ditadura, por exemplo.
É muito difícil a gente, no discurso jurídico, no discurso político em geral, falar sobre a própria diferença entre fato e opinião. Porque no direito, em certa medida, você pode considerar que tudo é uma opinião. Porque existe essa ideia do direito que tudo no direito é uma interpretação, certo? Você pode interpretar sempre de diversas maneiras, né? Agora, a gente vê realmente que existem, digamos assim, oportunidades perdidas. É o exemplo do Coronel Brilhante Ustra, né? O Coronel Brilhante Ustra foi declarado torturador pelo Poder Judiciário. Isso é um exemplo de fixação de sentido. O Poder Judiciário, regularmente constituído na nossa democracia, considerou que os fatos que foram ali narrados, estiveram presentes no processo judicial, que era um processo de responsabilização civil, não é penal, né? Por isso que ele não caiu na lei da anistia. O Poder Judiciário fixou. Este agente do Estado cometeu tortura. Este agente pode ser assim denominado. Então, isso é um exemplo, né, desse processo de depuração de sentido do qual eu estava falando, né? Agora, não existe tanto essa atenção a esses pequenos avanços que às vezes a gente consegue, inclusive por via institucional. Então, assim, é claro que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda não é definitiva, né, sobre a lei de anistia, é uma decisão que está pendente de recurso, é claro que é um marco negativo e que atrapalha esses processos de memória e responsabilização. Apesar disso, as instituições constitucionais democráticas, elas nos dão muita abertura. Os movimentos conservadores e reacionários estão a todo momento pressionando e tensionando essa abertura.
Vocês podem dar alguns exemplos de como outros líderes políticos ou países que também tentam ou tentaram esticar ou dobrar a ideia do que é ou não é constitucional, seguem alargando esses limites?
Existe muito essa ideia, né, de dizer, não é que a gente é contrário a direitos humanos, é que, na verdade, a gente tem o sentido correto, né, do que são esses direitos. As nossas coautoras nesse livro, né, a Adriane Sanctis e a Mariana Amaral, elas são coautoras em outro estudo do LAUT, né, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, que se chama O Caminho da Autocracia, e lá existe um mapeamento, né, de processos de erosão democrática em vários outros países, né? Existe uma certa comparação com o que foi feito no Brasil, é o caso da Hungria, do Orbán, né, em que há ali um processo muito quase que de manual, assim, de como um líder político autoritário, chegando ao poder, ele consegue, manejando as próprias instituições, virar as instituições contra a democracia. É crucial, por exemplo, você fazer um certo sequestro do poder judiciário, né, para isso. Agora, para além dessa centralidade de líderes de movimentos políticos, a gente tem uma questão ocorrendo na própria sociedade civil. Todos esses movimentos conservadores e reacionários, a gente não está falando só de parlamentares, né, no Congresso Nacional. A gente não está falando só, digamos, do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Não, a gente está falando de associações da sociedade civil, né, que tem essas pautas, né? Então, existe uma questão aí para além, né, da figura do líder. Nos Estados Unidos, que é um país no qual a ascensão da direita e os movimentos de extremismo político têm uma correlação muito grande com o Brasil, né? Eu acho que até um certo aprendizado mútuo aí, não só que os Estados Unidos influencia o Brasil, mas eu acho que existe aí uma correlação mesmo, né? Nos Estados Unidos, o que a gente percebe atualmente é uma tentativa de ressignificar totalmente o próprio 6 de janeiro. E aí não é só o Trump que está fazendo esse discurso. Claro que o Trump faz esse discurso, né? Mas é uma demanda que ele está vocalizando e que existe para parte da sociedade.
Em 2025, seguiremos fazendo jornalismo independente que você não vê em outros lugares. Mas para isso, a gente precisa de você. Estamos na reta final da nossa campanha para bater a meta de R$50 mil de arrecadação para fechar o faturamento do ano passado e botar em prática grandes projetos nesse ano. Faça um Pix agora para contato@apublica.org. O teu apoio é essencial.
E aí, ainda pensando como a extrema-direita manipula essa ideia da defesa de direitos, né? Eles falam o tempo todo em defesa da vida, que seria, na verdade, a proibição ao aborto em qualquer circunstância. A gente tem até o Consenso de Genebra, que é um bicho esquisito, né? A defesa da liberdade de expressão, que tem sido muito usada pelas big techs recentemente também. E a defesa de uma maioria moral, né? Esses foram elementos-chave, inclusive, do evento do Political Network for Values, que aconteceu na ONU, em Nova York. Essa real defesa dos direitos humanos ao invés da defesa de direitos, entre aspas, inventados pela esquerda progressista. Como que vocês veem isso?
Os atores, né, os atores conservadores reacionais desses campos, né, do armamentismo, da defesa da moralidade religiosa, do agronegócio, eles vão sempre criar uma autoimagem nos seus discursos. A autoimagem deles é sempre de serem os defensores do verdadeiro sentido de direitos, né? E serem aquelas pessoas e aqueles movimentos que estão, de fato, preocupados com os sujeitos mais vulneráveis em uma comunidade política. E há sempre aí, isso é algo que a gente vem pesquisando também, né, e produzindo a respeito, uma dinâmica muito forte, muito presente, que é a dinâmica de vitimização. Né? Esses grupos, né, esses atores, eles sempre se colocam como figuras importantes e centrais e respeitáveis na democracia, né, na política. São cidadãos de bem, são os agricultores que alimentam o país, são os verdadeiros defensores das crianças e das famílias. E todas essas figuras estariam vitimizadas, né? Elas estariam sendo, enfim, atacadas pelos movimentos que são construídos aí como inimigos, né? Ou opositores. É muito forte essa dinâmica de vitimização e essa ideia de que esses grupos, nessas autoimagens, são aqueles grupos que, de fato, estão tendo seus direitos atingidos, né? E estão sofrendo e perdendo na atual organização da política contemporânea. Porque a gente considera que o que a gente precisa fazer é simplesmente encarar o fato de que essa linguagem, esses valores, esses símbolos, eles são disputados. E não adianta a gente simplesmente falar, não, você não pode jogar esse jogo. Não, a gente tem que jogar o jogo com essas pessoas. É isso que a gente acredita, né? Essa linguagem não é fixa. E ela não tem o sentido que eu, que o campo progressista quer que ele tenha, quer que ela tenha, né? Ela tem o sentido que, de fato, vai sendo construído coletivamente. Então, a gente precisa ter muita atenção a esses processos.
E na construção desse imaginário, dessa disputa, a gente vê que tem sempre um inimigo a ser combatido, não é isso?
Assim como existe uma construção de uma autoimagem positiva, existe por parte, né, desses três Bs também uma construção de uma contra-imagem negativa. Né? Então, enquanto eles se apresentam ou como, né, agricultores perseguidos, né, cidadãos de bens que sofrem violência ou, né, defensores daqueles que são verdadeiramente vulneráveis, eles constroem também uma imagem daqueles dos grupos, dos indivíduos, dos movimentos contra os quais eles lutam, com os quais eles disputam o verdadeiro sentido dos direitos.
Elevo meu pensamento a Deus e peço a Ele que o nosso povo não experimente as dores do comunismo.
Então, né, a gente pode pensar que nesse outro polo, então se no polo positivo está o cidadão de bem, o policial, no polo negativo está o bandido, enfim, as pessoas que argumentam em prol, né, da restrição da posse do porte de armas, as instituições desarmamentistas, né, as ONGs que fazem campanha, né, contra o armamento e também pelo controle da atividade policial. No campo do boi, se a gente, né, pensa aqui no polo positivo, e no campo da Bíblia, né, se a gente tem de um lado os cristãos como minoria perseguida, sobretudo os evangélicos, do outro lado, elites laicas que, a partir de um discurso que é pretensamente científico, mas que é fortemente ideológico, estão, né, querendo implementar, enfim, mudanças e fazer avançar pautas que vão contra a família, vão contra a integridade das crianças. Então, as ONGs feministas, as próprias mulheres que militam em favor da expansão do direito ao aborto. Então, o que a gente verifica nessa análise é que esse ponto também é transversal, né? Se existe uma construção dessa ideia de vítima, da vítima que é a verdadeira detentora dos direitos, que deve ser protegida pelo Estado, existe também uma construção do inimigo, que é aquele que precisa ser combatido, aquele que já tem direitos suficientes. Essa argumentação da suficiência dos direitos, da suficiência da proteção é muito presente, né, na argumentação do agronegócio, que vai dizer o tempo inteiro que os indígenas já têm direitos garantidos, que eles já têm terras demarcadas o suficiente. É uma argumentação que também vai estar presente em menor ou mais larga escala nos argumentos que vão dizer que pessoas LGBTQIA+, já têm direitos suficientes. Né? Então não é necessário que elas tenham mais direitos, e não é à toa que esses movimentos que a gente mapeia no nosso livro, que também o cenário internacional tem apontado, analisado, como a Luciana comentou aqui, eles não surgem com Bolsonaro, eles não surgem com essa onda de eleição de líderes autoritários, né? Especialmente no Brasil, eles surgem na segunda década dos anos 2000, que é quando, enfim, a gente tem uma expansão de direitos das minorias, a gente tem uma expansão de uma agenda, né, de igualdade de gênero, diversidade sexual. Então, quando a gente fala em movimentos conservadores e reacionários, o reacionário não é à toa, né? Existe aí uma articulação de uma reação à expansão desses direitos e uma disputa para aquele que é o verdadeiro sujeito de direitos.
Luciana e Ana, muito, muito obrigada por essa aula que vocês deram aqui para a gente hoje.
A gente que agradece, Andréia, Cláudia, muito obrigada mesmo.
Gente, muito obrigada pelo convite e ficamos à disposição. Obrigada.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Se você quiser continuar no clima e ouvir boas conversas e histórias impactantes, conheça os outros programas que fazem parte da rede de podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Na Rádio Escafandro, você tem mergulhos narrativos sobre temas que importam nos nossos tempos. No Ciência Suja, histórias de fraudes científicas e como a própria ciência atuou para resolver esses casos. O Vida de Jornalista traz histórias de profissionais e reportagens que marcaram a nossa história, sempre em episódios muito bem produzidos, além de vários outros programas para todos os ouvidos. Procure no site da Rádio Guarda-Chuva, que algo com certeza vai te interessar.
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Muito obrigada a quem esteve com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Andréa Dipp, pela Cláudia Jardim. Eu e a Jardim também cuidamos da pauta e da entrevista do programa. A produção é da Estela Diogo e da Annalise de Lima. O Ricardo Terto é quem edita e roteiriza o programa. As artes e a identidade visual são da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana e a publicação no site e transcrição ficam com a Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original é do Pedro Vituri. A coordenação de produção e edição de podcasts da Pública é da Cláudia Jardim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até sexta que vem, gente. Um abraço.